Olá, meu amigo, minha amiga, compadre, comadre, gente boa! Estamos chegando aqui mais uma vez na sua casa, trazendo para você, trazendo para toda a sua família, mais uma edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná. Quem fala com você hoje aqui sou eu, Amarildo Alba, com a ajuda ali, do outro lado dele, do Gustavo Stella, na sonoplastia. de junho de 2020, segunda-feira, vamos ver aqui, segunda-feira de lua nova, desde ontem, né? Dia Mundial do Aeroviário também. Bem, nós começamos aqui trazendo mais dicas para você que é empreendedor de turismo rural ou está pensando, viu, em apostar nesse negócio. Hoje, a extensionista Terezinha Busanello Freire, coordenadora estadual do projeto Turismo Rural do IDR Paraná, ela trabalha em Londrina, vai falar sobre como podem ser organizadas e distribuídas as tarefas de atendimento aos visitantes na propriedade, né? Entre as diversas pessoas da família. Vamos ouvir a Terezinha.
Distribuir as tarefas entre a família também é uma ação extremamente importante que precisa ser decidido antes de abrir a propriedade para o turista. É importante fazer o escalonamento de quem faz o quê. Sabe aquela questão onde todo mundo faz e acaba que ninguém faz? Por isso é importante definir quem faz o quê. Normalmente é interessante separar por afinidade. Quando for possível, é bom manter as pessoas fazendo o que gostam. Né? Tem algumas coisas que nem sempre podemos fazer só o que gostamos, mas quanto mais nos aproximarmos disso, melhor resultado geramos. Então, define as tarefas de cada um. Feito isso, a família precisa verificar se há necessidade de buscar capacitação, se tem algo que precisa aperfeiçoar. Por exemplo, como receber bem o turista? Quem vai fazer o receptivo? Então, quem vai fazer o receptivo precisa, no mínimo, gostar de falar, de contar história, apresentar a propriedade. Ele tem que estar preparado para isso. Assim como quem vai servir as refeições e preparar as refeições precisa gostar de cozinhar, de preparar, precisa ficar de olho nos produtos da propriedade ou da localidade que tragam novos sabores, enfim, que faça da gastronomia um atrativo para a propriedade. Então tem que definir, preciso de capacitação para isso ou já consigo dar conta com os conhecimentos que eu tenho. E todas as tarefas precisam ser tratadas, mesmo que sejam simples, de uma maneira muito profissional. Tem de fato de se preparar para poder atender bem o turista. E quando eu falo em atender bem, não precisa ser com frescura, não. Estamos falando de ser autêntico, verdadeiro, mas preparado. Ter domínio das informações e, claro, ser cordial, né? Uma qualidade extremamente importante para se trabalhar com o turismo rural. Tem que fazer o turista se sentir acolhido na propriedade.
Pois é, nós conferimos aí mais uma participação da extensionista Terezinha Busanello Freire, do IDR Paraná de Londrina. Ela que é especialista na área do turismo rural e por isso deixou algumas dicas aí para você que é empreendedor ou futuro empreendedor do negócio turismo rural. Dicas sobre como fazer a distribuição das tarefas de atendimento aos turistas entre as diversas pessoas da família. Para decidir aí quem faz o quê na hora de atender cada visitante que chega na propriedade. Olha, nos últimos anos tem crescido bastante aqui em nosso estado a adoção da prática de cultivo consorciado, né, utilizando milho, geralmente milho safrinha e capim braquiária, principalmente nas regiões mais quentes, né, no norte e noroeste, por exemplo. Um dos extensionistas do IDR Paraná, que tem trabalhado bastante, viu, na difusão dessa técnica, é o Eduardo Henrique Mazzo Kelly, do escritório de São Jorge do Ivaí. Ele que agora chega aqui para falar com a gente e explicar, então, quais são as vantagens de se fazer esse plantio casado aí de milho com capim braquiária. Vamos conferir.
Esta prática é uma oportunidade de formar palhada que perdure até a safra de soja, garantindo maior efeito de proteção de solo e resultando em aumento de produtividade de grãos. Como benefícios, podemos destacar o aumento de matéria orgânica, a ciclagem de nutrientes, construção de perfil de solo, quebra do ciclo de pragas e patógenos, controle de plantas daninhas pela palhada da braquiária, maior infiltração de água no solo e manutenção da umidade, mesmo no verão, em áreas sujeitas ao veranico. Melhoria das propriedades química, física e biológicas do solo. Além do fator proteção de solo, se houverem animais para pastejo, a oferta de volumoso, mesmo em fase em que normalmente há baixa oferta de alimento disponível, diversificando assim a produção agrícola e aumentando o lucro dos produtores, pois o cultivo de grãos subsidia a formação da pastagem. Há possibilidade da implantação tanto na safra de verão como na safrinha, dependendo do resultado esperado pelo produtor. E as modalidades e densidades de semeadura deverão ser ajustadas conforme a época da implantação do consórcio, bem como dos resultados esperados. Por se tratar de uma modalidade de semeadura relativamente nova, o produtor rural deverá contar com o acompanhamento técnico e da pesquisa para realizar ajustes de forma individualizada que atenda às necessidades de sua propriedade, a fim de maximizar seus resultados.
É esse que a gente acabou de ouvir aí, foi o Eduardo Henrique Mazzucchelli, extensionista do IDR Paraná de São Jorge do Ivaí. Ele que explicou quais são as vantagens do plantio consorciado do milho com o capim braquiário. E antes de terminar, eu quero lembrar aqui mais uma vez, você, meu amigo produtor de café, que já estão abertas as inscrições para o novo concurso Café Qualidade Paraná. Um trabalho aí que tem a finalidade de premiar os cafeicultores que conseguirem, nesta safra, tirar de suas lavouras grãos de cafés com qualidade diferenciada, né? Cafés com qualidade superior. Olha, a inscrição não custa nada e pode ser feita no escritório do IDR Paraná, aí do seu município, até 2 de outubro. São duas categorias onde você pode participar, pode se inscrever. A do cereja descascado, né, e a do café natural. Os 5 primeiros classificados garantem a venda de seus lotes inscritos no concurso por um valor 50% maior ao valor praticado na época pela Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo, a BMIF. Bom, os melhores classificados no concurso Café Qualidade Paraná podem depois, olha só, concorrer ao Prêmio Nacional de Qualidade promovido pela ABIC, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Café. E geralmente participam fazendo bonito, viu? Como aconteceu agora no começo do ano com o casal de produtores paranaenses Ossi Cruz de Oliveira Lima e Francisco Barbosa Lima, eles que são de Japira. Olha só, eles conquistaram o segundo lugar nesse concurso nacional, conseguindo vender depois o lote de café inscrito nesse concurso por R$ 3.800 a saca, valor 6 vezes, olha só, 6 vezes maior que aquele praticado no mercado, né, naquela época, no início do ano. Então, só reforçando para você, olha, a inscrição para esse concurso estadual de qualidade do café feita no escritório do IDR Paraná. Não custa nada e vai até o próximo dia 2 de outubro, o prazo para inscrição. E são duas categorias onde você pode se inscrever, a do café natural e a do cereja descascado ou café despolpado, tá certo? Participe, não perca essa chance e uma dessa aí até conquistar um prêmiozinho legal aí. Bom, meu amigo, minha amiga, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando, torcendo para que todos vocês tenham uma ótima segunda-feira. E até amanhã, então, quando estaremos aqui mais uma vez de volta nesta mesma emissora, neste mesmo horário, trazendo para você, para toda a sua família, para todo mundo, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.